Depois é que vem a média das particulares. Pouca gente esquece isso. Se considerar a melhor de todas, deve ser particular. Mas, na média, as particulares estão abaixo das federais. Abaixo delas, particulares, abaixo as municipais e abaixo as estaduais. Por que é que a gente só tem 300 escolas federais? Colégio Pedro II, as escolas técnicas, os institutos de aplicação e os colégios militares. Por que é que o senhor não transforma essas 300 em, digamos, 1.000? Mas eu dou uma sugestão. Não espalhe essas 1.000 escolas pelo território brasileiro. Elas serão consumidas pela municipalização. A ideia é concentrar essas 1.000 escolas em 40 cidades. Eu dei 40 tomando a média. A média de escolas por cidade e cidade média. Se a gente fizer a revolução em algumas cidades, e em 3 anos se consegue fazer isso, tomando cidades pequenas, ninguém para mais. O Brizola fez os CIEPs por unidade escolar. Eu acho que foi a falha. Se ele tivesse, em vez de construído algumas centenas de CIEPs no Rio de Janeiro, tivesse feito todas as escolas de 20 cidades CIEPs, ninguém parava mais. Isso podia ser o CIEP da Dilma. Não o CIEP por unidade escolar, mas o CIEP por unidade municipal. Ao lado disso, continuar tudo o que o senhor está se propondo, e que eu acho que não tenho nenhum reparo a fazer. E até pelo pouco tempo que fiquei no começo, e até me explico, a ministra Isabela estava aqui fazendo a fala, e eu sou o presidente da subcomissão relacionada ao Rio Mais 20, ela era, de certa forma, minha convidada. Se nós, o começo que eu ouvi da sua história, da sua fala, me entusiasmou que o senhor começou pela alfabetização de criança, que parece o óbvio, mas que por aí não se fala. Os outros ministros começariam pelas universidades e escolas técnicas. Então, toda a sua fala me entusiasma, eu acho que é o bom caminho, acho que o senhor vai fazer um bom trabalho, mas não vai deixar uma marca decisiva só com essa melhoria. Eu creio, pode haver outras, mas uma marca decisiva era a gente terminar o seu tempo no Ministério, que eu espero que dure, com 40, 50, 100 cidades, onde todas as escolas fossem federais, em horário integral, com uma carreira nacional do magistério, obviamente com concursos novos, porque um professor da rede municipal do Rio não entra no Colégio Pedro II sem um concurso. Então, com um concurso novo, com regras novas, com a carreira nova, em escolas novas, com equipamentos novos e em horário integral. Essa é a sugestão que eu lhe deixo e estou pronto para ir conversar com o senhor e sua equipe sobre como a gente poderia fazer isso, quanto custa e de onde sai o dinheiro, que o senhor disse muito bem. Para aumentar o recurso para 10% do PIB, tem que dizer onde é que vai ter menos por cento no PIB. E eu até concluo dizendo, jogar dinheiro na escola da maneira como ela é hoje, o dinheiro vai virar lama na primeira chuva. Só faz sentido jogar o dinheiro sabendo como é que ele chega lá na cabeça das crianças através do trabalho dos professores. E eu quero ser seu parceiro nisso.
Bom, agradecer.
A última intervenção, e eu espero que não quebre essa unanimidade que o ministro Mercadante conseguiu nessa espécie de sabatina, nesse diálogo, é do nosso senador Valadares, que fala agora na qualidade de adventício ou de epígono, ou derradeiro, o último. Com a palavra, senador Valadares.
Presidente, muito obrigado. E por ser um último, eu serei muito breve. Sei que o ministro Aloysio Mercadante tem outros compromissos e falou com muito empenho, de forma bastante ampla, sobre as questões, os problemas e as soluções da nossa educação brasileira. Eu gostaria de enfatizar, em primeiro lugar, que a sua passagem pelo Senado Federal não deixou margem a nenhuma dúvida sobre sua
Senador Valadares,
capacidade.
só para fazer um anúncio
Pois não.
aos senadores e ao distinto público que nos homenageia nessa reunião, da nomeação do ministro Crivella como ministro da Pesca. Senador Crivella como ministro da Pesca.
Pois é, um verdadeiro pescador de almas.
Na verdade,
vai agora pescar peixe.
Na verdade, ele é um pescador de almas e foi provavelmente escolhido por não ser um pecador.
Que acho Deus que ele ajude para tentar multiplicar os peixes.
Estava falando que a passagem, a trajetória do senador Aloysio Mercadante é uma trajetória admirável, extraordinária, que todos nós admiramos, com muita competência aqui no Senado Federal. Ele, na tribuna, como nas comissões, demonstrou a sua competência sobre os mais variados assuntos, inclusive sobre os problemas educacionais. E no Ministério da Ciência e Tecnologia, ele, posso assinalar que ele marcou um verdadeiro gol de placa ao assumir integralmente aquele projeto da cidade digital, que inclusive me inspirou a apresentar uma emenda coletiva, uma emenda de bancada no estado do Sergipe, visando a implantação, a criação em Sergipe de uma rede de comunicação digital beneficiando as escolas, beneficiando as comunidades mais pobres, ou seja, fazendo com que o nosso estado e também outros estados como o Ceará pudessem absorver os ensinamentos, os conhecimentos científicos e tecnológicos advindos da web, da nossa internet. E eu também gostaria de registrar de que um dos programas do governo que mais beneficiaram a educação foi o relacionado com a extensão ou a ampliação das universidades para o interior, para a zona rural. Nós temos exemplos no Nordeste do país, inclusive no meu estado, de que esse projeto está dando certo, porque essa descentralização, ela, ao invés de dificultar, ela aproxima o estudante que não pode se deslocar para a capital com o conhecimento científico, com a preparação visando o seu futuro. E tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, à frente deste Ministério da Educação, já que trabalha, que tem trabalhado a favor da ciência, tecnologia e da inovação, haverá de impulsionar mais ainda esse processo de descentralização da educação superior e também do ensino técnico secundário, que é uma antiga aspiração de todos os segmentos sociais do Brasil, no intuito de colocar o Brasil numa situação de preponderância, assim como aconteceu com outros países, a exemplo do Japão, da Alemanha, que saíram da guerra trucidados, e foi através da educação que se ergueram das cinzas e se transformaram em grandes potências. E, afinal, eu gostaria de, mais uma vez, assim como estou fazendo publicamente, como relator da proposta do senador Inácio Arruda, e apoiar integralmente a proposta do nosso senador Inácio Arruda, do direcionamento de recursos do nosso pré-sal em favor da educação, 50%, sendo que a maior parcela será, como Vossa Excelência aí pregou, em favor do ensino fundamental, porque é a base para a formação dos nossos jovens, para que eles possam ingressar no secundário e também no ensino superior devidamente preparados. Se o ensino fundamental é de boa qualidade, terá uma consequência positiva no futuro do nosso país. Portanto, a minha palavra é de reconhecimento pelo seu passado aqui no Senado Federal, honrado, trabalhador, preparado, sempre atento às grandes questões nacionais, sua passagem pela ciência e tecnologia e o espírito de visão que teve a presidenta Dilma em colocar Vossa Excelência como professor que é, como um estudioso que é, à frente de um ministério tão sensível que é o da educação. Esta é a minha palavra de reconhecimento e de sugestão para que continue a apoiar os grandes projetos que já foram lançados no Brasil e novos outros que estão sendo lançados por Vossa Excelência e pela presidenta Dilma.
Ministro Mercadante, a partir desse momento, tem 50 minutos para responder às intervenções dos senhores e senhoras senadores.
O volume de questões é muito amplo. Eu vou tentar fazer uma passagem rápida, mas é quase impossível. Eu vou refletir, inclusive, sobre algumas questões com mais profundidade. Senador Ciro Miranda, eu queria dizer o respeito mútuo e também, mais uma vez, a generosidade das suas palavras e afirmar que eu fiquei muito bem impressionado com a reunião que eu tive com o governador Marconi Perillo, secretário de Educação, em torno do planejamento estratégico do Estado, do Pacto pela Educação. O estudo que foi feito, a profundidade, as metas, as diretrizes. Então, é um programa, me comprometi, inclusive, de visitar algumas experiências para ver de perto, para a gente conhecer na ponta como é que está sendo a evolução, mas foi muito positivo e tenho certeza que Vossa Excelência será um interlocutor fundamental do Estado, na defesa do Estado, na relação com o governo e com o Ministério, estarei sempre aberto para isso. Em relação ao PROUCA, nós tivemos 5 escolas por Estado no PROUCA e 5 escolas que foram PROUCA integral, ou seja, todo o sistema de digitalização da escola. Dá em torno de 150 mil equipamentos que foram implantados. Ao mesmo tempo, estados e municípios adquiriram laptops um volume de 574.096 laptops que foram adquiridos das atas de licitação do MEC. Então, 3 vezes mais foi demanda espontânea da rede e 150 mil é o projeto, um projeto conceitual para a gente entender e avaliar o que é que aconteceu nessa experiência. Eu, assim que cheguei, o Freitas do FNE participou dessa, acompanhou de perto toda essa experiência, nós solicitamos um seminário, vai ocorrer agora, ainda essa semana, com 27 grupos de pesquisa que estão analisando essa experiência. Todos os pontos de vista estão sendo analisados. Foram um edital do CNPq, então nós vamos analisar o desempenho do professor, dos alunos, se houve melhora no aprendizado, as dificuldades que surgiram, as deficiências de infraestrutura, antes de qualquer medida de ampliação. Ao mesmo tempo, como eu cheguei no Ministério, já tinha uma ata de preço, 900 mil tablets, e nós tínhamos o projetor digital, eu falei, a segurança pedagógica que nós precisamos ter exige essa reflexão para a gente ver como é que nós vamos abordar o aluno e o conjunto da escola. Mas pelo professor, especialmente no ensino médio, nós temos que começar agora. Porque para o professor, como é uma tecnologia muito amigável, nós podemos fazer o curso de aprendizado, e ela vai trazer o ambiente da internet para a sala de aula, nós vamos motivar a sala de aula e vamos motivar os professores também a estudar, aprimorar a sua aula, a se interessar, a levar novos instrumentos pedagógicos, sem o risco pedagógico que o equipamento na mão do aluno poderia trazer antes que a gente tenha uma reflexão bem aprofundada. Então, esse seminário vai ser feito durante 2 dias, nós vamos ter uma conclusão e eu encaminharei depois à comissão e poderemos até fazer um debate, se a comissão tiver interesse, fazer uma audiência pública. Eu acho que essa é uma reflexão que nós vamos ter que fazer. É um tema novo na sociedade e é um tema novo do ponto de vista da tecnologia. Agora, o argumento que eu tenho dado, porque eu sinto que há uma resistência a tudo que representa inovação, e eu acho que para a gente avançar a educação no Brasil, nós vamos ter que inovar. A educação vai ter que ser mais inovadora, vamos ter que ser mais inovador para educar bem, é que não tem uma atividade importante do país hoje, ou profissional no mundo, que não passe pela tecnologia da informação. O médico hoje ele tem terminal, ele tem um exame, ele tem o cadastro dele, você vai no escritório de odontologia, todo o teu acervo está digitalizado e a tecnologia digital está lá. O arquiteto não usa mais régua T e prancheta, é um CAD que ele desenha e faz a sua projeção. O advogado tem todos os seus requerimentos, suas, etc., digitalizado e ações e petições e todo o acervo de bibliografia disponibilizado. E nós estamos ainda refletindo e uma resistência, que eu acho que é uma resistência ideológica e conservadora, fundamentalmente, porque eu não conheço um filho de classe média, um filho do empresário moderno, que não esteja digitalizado, não esteja computador, não saiba mexer. E o povo da periferia está indo para a lan house para tentar entrar dentro da internet, para poder entrar nesse mundo, o máximo que ele consegue ter acesso é a rede digital. A escola tem que ser o agente dessa mudança. A escola tem que preparar uma educação para o século XXI. A escola tem que dominar essa tecnologia, estimular, porque vamos supor que o sistema educacional não avance numa cidade, numa sala de aula ou um professor. pelo menos esse aluno vai ter instrumento para ir mais longe do que a vida lhe ofereceu. Porque ele vai poder ter acesso diretamente ao conhecimento. Então, eu realmente acredito que isso vai dar um salto histórico, como está dando em outras áreas do conhecimento e como está dando em outros países. E o Brasil tem que saber fazer com segurança, sem assodamento, dando passos pedagógicos consistentes, avaliando o que está fazendo sempre. Mas eu acho que nós estamos num caminho seguro, começando pelo ensino médio. Em relação ao livro didático, eu disse aqui, vou repetir, as providências que foram tomadas foi um decreto presidencial que exige, primeiro, toda a programação é feita com 3 anos de antecedência. Os critérios, inclusive eu li aqui, são critérios bastante rigorosos hoje do ponto de vista do que é a produção do livro didático. A avaliação quem faz são as universidades, não é o MEC. São as universidades públicas, o seu corpo docente, com os seus analistas, com os seus especialistas, que faz a avaliação do processo. E o MEC produz um guia com toda essa oferta de coleções ou de obras especializadas que cada professor, cada rede vai escolher. Então, nós vivemos numa sociedade plural, culturalmente diferenciada, ideologicamente, sob todos os pontos de vista, a diversidade é um valor fundamental da democracia. E o MEC tem que assegurar que essa pluralidade esteja presente no processo pedagógico, inclusive sobre os métodos pedagógicos. Você vê um debate acalorado, por exemplo, dos construtivistas contra outras opções de processo de alfabetização, tem que respeitar esse debate e oferecer alternativas dentro de um padrão. Então, eu acho que esse padrão evita que o MEC faça dirigismo, que ele imponha uma concepção, que ele tente interferir naquilo que é a autonomia dos estados, municípios e do processo do professor, em última instância, na sala de aula. Em relação à merenda, como eu disse, nós estamos fazendo, informatizando todo o sistema de merenda a partir de março. Nós vamos ter online como é que está, o que está acontecendo com a merenda, e nós vamos poder fazer uma discussão mais aprofundada. O que é que está chegando na sala de aula? Que merenda é essa? Qual é o preço? Por que está praticando aquele preço? O que é que nós podemos fazer para melhorar o sistema? Então, acho que nós vamos dar um salto conhecendo a gestão. Em relação aos alunos, estudantes com deficiência, nós falamos aqui do Viver Sem Limites, existe a opção da dupla matrícula. Quer dizer, além da matrícula assegurada na rede pública, ele tem o direito e o repasse de verbas do MEC para as instituições que prestam serviços especializados. Por exemplo, a ACD, que é a Associação de Crianças e dos Pais, ela com deficiência. A verba pública vai financiar aquela criança para ter acesso a serviço especializado. Porque as deficiências profundas, e às vezes a gente sente os pais a dificuldade, o sofrimento que é conviver com aquela dificuldade, não adianta dizer, não, tem que ir para a escola, lógico que tem que ir para a escola. Só que precisa de um tratamento especializado, precisa de acompanhamento diferenciado. E eu realmente, eu acho que tem uma burocracia, às vezes, no Estado, tem dificuldade em entender a vida como ela é. Quando você passa por aqui, você quer falar sobre pessoas com deficiência? Fala com quem é pai, quem é mãe aqui dentro. Aí você vai falar com quem sabe o que está acontecendo. Porque o burocrata leu ali, estudou, ele tem lá um arcabouço ideológico, não consegue entender que ninguém tem mais dedicação a uma agenda como essa de quem tem que criar. Como disse o senador Lindenberg, essa foi uma bandeira que a vida elegeu para ele. E ele vai se dedicar a isso, porque isso é uma questão fundamental. Então, eu me lembro aqui, tivemos o Flávio Arnes e outros, o senador Wellington, o deputado Romário, são pessoas que têm amor por essa causa, que sabem. E sabem que tem que ter um acolhimento especial, tem que ter um acompanhamento diferenciado. Não adianta, porque a dificuldade de adaptação, o atraso da escola, a falta de cultura, inclusive, para isso. Então, nós precisamos trabalhar nas duas pontas. Eu acho que nós resolvemos essa questão bem. Agora, implementar e fazer funcionar. Deixa eu ir tocando aqui. Senador Cícero Lucena, sobre o fechamento das escolas, não está, mas eu quero falar. É muito importante, a gente, inclusive o senador Cascunha Lima me mandou um bilhete falando sobre isso. Em alguns casos, por exemplo, na Paraíba, é queda brusca de matrícula e duplo endereço também. Então, nós precisamos criar uma norma de não fechamento de escola sem passar pelo conselho, mas nós precisamos criar critérios que deem segurança do fechamento quando é indispensável, senão nós vamos criar elefantes brancos que têm um gasto e que não têm efetividade na ponta, porque a dinâmica urbana, especialmente, também é rural, né? Mas a urbana, sobretudo, às vezes há um movimento de esvaziamento do centro da cidade que vira uma área de negócios, de atividades comerciais. Não adianta você manter aquela escola que existia ali. A demanda está na periferia, onde está se expandindo fortemente as novas exigências. Então, nós precisamos ter aí também bom senso nessa questão do fechamento de escolas. O senador Requião ainda me alertou aqui e falou assim, dependendo como fizer, não fecha nunca mais, vai ser um erro. E quem administrou sabe que é assim. Então, nós precisamos exigir que seja definido, mas talvez seja um objeto dessa comissão estabelecer critérios. Ó, pode fechar nessas condições.